nós instauramos o inquérito civil para investigar como é que estava sendo feita essa implantação. Né? Há uma lei municipal, 14.266 de 2007, que prevê a criação do sistema cicloviário, mas a gente instaurou um inquérito com base nessas informações da população de São Paulo para apurar como é que estava sendo feita essa implantação. E solicitamos, né, ao Poder Público Municipal informações sobre essa implantação, os estudos técnicos, né, de maneira individualizada, né, o planejamento, né, qual que era o projeto, o estudo de viabilidade técnica, de concepção, projeto básico, projeto de execução, em relação a cada ciclofaixa, a cada ciclovia. Né? Temos que saber por que estava sendo implantado em determinado lugar e qual era o respaldo técnico para isso. Também perguntamos, indagamos sobre a participação da população nessa implementação do sistema cicloviário, uma vez que a Constituição Federal, a Constituição Estadual, o Estatuto da Cidade regulamenta a Constituição Federal, a lei, né, de mobilidade urbana, o nosso plano diretor estratégico, o Código de Trânsito, né, então, a Constituição e a legislação infraconstitucional prevê a participação popular, né, a gestão democrática no planejamento urbano das cidades. E recebemos, né, depois de algum tempo, com alguns pedidos de suplementação de prazo, que havia um número grande de informações, né, por se tratar da implementação do sistema no município todo, né, recebemos o material da Prefeitura e da Companhia de Engenharia de Tráfego, né, e encaminhamos para o nosso setor técnico para análise dos nossos técnicos, né, relativamente aos estudos, né, ao material que foi entregue para o poder como sendo de estudos. Né. E após aí, a conclusão dos trabalhos e depois que foram feitas vistorias, né, por amostragem nas ciclovias e ciclofaixas do município, né, o Mamoro, que é o nosso engenheiro, ele acabou fazendo vistorias assim, na Zona Oeste, Zona Leste, Zona Sul, né, de forma a tentar aí abarcar todas as regiões da cidade. Né? E nos deparamos com a seguinte situação, né? Depois de uma análise aí cautelosa, cuidadosa, né, de que aquele material que havia sido entregue, na verdade, não era um estudo, né? Não havia ali um estudo de concepção, de viabilidade nos locais onde foram implantadas as ciclovias e ciclofaixas, não havia um projeto básico, não havia um projeto de execução ali, ou seja, não havia nenhuma anotação de responsabilidade técnica, a gente não recebeu nenhum documento assinado por engenheiro. Né? E também não tínhamos ali uma informação sobre a efetiva participação popular, a oitiva da população por meio de audiências públicas. Né? Eu gostaria de deixar claro que em nenhum momento o Ministério Público questiona se tem que implantar ou não, porque a gente tem uma lei municipal que prevê a criação. Só que, ao mesmo tempo, a gente tem que verificar se essa criação ela está atendendo, está disposto na nossa legislação, na Constituição, e se ela está atendendo ao interesse público, ao interesse da coletividade, né, garantindo a qualidade de vida dos munícipes, a segurança, né, e se está havendo essa participação popular aí. Então, se isso foi respeitado, porque se trata de uma obra de grande porte, com significativos impactos, né, para a mobilidade urbana da cidade, para o trânsito da cidade. Então, há necessidade aí de que sejam respeitados esses parâmetros, né, essas diretrizes e esses objetivos previstos. Né? E para a gente avaliar aí se o interesse público está sendo realmente respeitado. Né? Lembrando que a vontade política do administrador ela deve se coadunar com o interesse público. Né? O que se chama de interesse público secundário, que seria essa vontade, tem que estar aí convergindo para o interesse público, para o interesse da coletividade. Nesse caso, a gente não pode afirmar, porque nós não temos aí um respaldo técnico e de participação da população para dizer se em determinada ciclovia ou em determinada ciclovia realmente era para ser implantada aqui ou não ali, qual a capacidade daquele eixo, como que vai ser o impacto desse modal de transporte relativamente aos outros que existem em determinada via da cidade, né? Qual o número, qual a demanda, qual o número de viagens de bicicleta numa determinada via ali comporta, né? Qual é o custo-benefício dessa implantação em determinado lugar, em determinada via, né? Ela vai trazer, ela vai contribuir para o nosso já sofrido sistema de mobilidade urbana na cidade, né? Quer dizer, o plano diretor estratégico, que é agora do ano passado, recente, ele fala que cada modal ele não pode ser considerado isoladamente, né, de maneira autônoma, que ele tem que se integrar aos demais existentes, né? Então, nesses locais onde a ciclovia e a ciclofaixa foram implantadas, ele está se integrando, vai haver um benefício para a nossa mobilidade, para a trafegabilidade, né, do local ou não? É isso que a gente não tem como a gente saber sem antes a gente ter esse estudo, ter esse parâmetro e sem participação de todos os munícipes e principalmente da população que reside, que trabalha em torno de cada local onde se pretende implantar uma ciclovia, uma ciclofaixa, né? Então a ideia é essa, a gente avaliar o custo-benefício e o que só pode ser feito por meio aí desses estudos, né? É importante, talvez, não sei se o Mamoro quer se manifestar, nesse levantamento que ele fez aí, ele se deparou com algumas irregularidades que se repetiram ao longo das ciclovias em que, por amostragem, porque ele não conseguiu fazer, não houve tempo para se fazer aí uma vistoria em todas, né? E como a gente já tem um sistema que está um desenvolvimento significativo, né, na implantação, essas irregularidades elas se repetiram, né, e assim pelas estão ilustradas por fotografias, né, que atestam assim desgaste da pintura utilizada na pavimentação, sarjeta que é computada como eixo, né, da circulação, quer dizer, a área da sarjeta ela conta ali no espaço da ciclovia, né, ciclovia que na calçada, de forma a impossibilitar, não é que ela dificulta, ela está em todo passeio público, né, de forma a obstruir a passagem, o trânsito de pedestres, que mais? Fissuras no asfalto, buracos, falta de sinalização até para o próprio ciclista. Interessante, eu não sou técnica, não sou engenheira, mas as fotos elas acabam ilustrando que quem está mais exposto a essas irregularidades, a essas, né, que foram encontradas, é o próprio ciclista, porque tem buracos enormes, fissuras na pavimentação asfáltica, que um desequilíbrio ali certamente gerará um risco grande de um acidente sério, né? Então, com base aí nesses elementos que foram colhidos, né, nós ajuizamos essa ação, formulamos dois pedidos liminares, um para paralisação da implantação do sistema, até que, ou seja, não é para não fazer, até que sejam feitos esses estudos e até que a população seja ouvida, né? E também, com base no que foi detectado, né, na verdade, a recomposição do que foi desfeito, né, relativamente à pavimentação que foi destruída, né, de canteiros centrais, de calçadas, da via, de forma a se restabelecer a funcionalidade do local, ou seja, de se garantir a mobilidade urbana, a circulação, a trafegabilidade daquela via, até que a gente saiba se naquele local, né, vai valer a pena, né, vai trazer benefício ao interesse público, vai contribuir para a nossa mobilidade urbana a implantação de uma ciclovia ou de uma ciclofaixa. Eu acho que a ideia central é essa, o pedido de paralisação em 24 horas, o pedido de recomposição do que foi desfeito no prazo de 30 dias. Né? Gostaria de frisar também que o pedido principal é o seguinte, olha, vamos fazer os estudos, vamos ouvir a população. E, feito isso, naqueles locais em que os estudos, né? E a população entendeu que está razoável a implantação da ciclovia, ciclofaixa, só precisa ajustar aqui ou ali, que se mantenha, que se façam os ajustes recomendados pelo estudo, né? E naqueles locais em que os estudos e a oitiva, a participação popular, a gestão democrática no planejamento urbano indicar que não era caso de você ter, porque está mais prejudicando que atrapalhando, porque você não tem um número de viagens que justifique, de bicicletas, que justifique aquela implantação naquele determinado local, para restabelecer a situação anterior com retirada do material que foi colocado ali. Interessante, tem um dado interessante também que eu gostaria que vocês soubessem, que foi, ele foi trabalhado pelo Momoro com base numa resposta que nos foi fornecida pela CET, né? Que o maior número de viagens de bicicleta, ela ocorre em uma região periférica da cidade, com exceção do Jardim Helena, né? Então você tem bairros como Vila Maria, Grajaú, Tremembé, que o número de viagens de bicicletas é maior, tem uma... Né, tem um modal ali que é um número maior.
Jardim Helena, né, é extremo leste, é periferia.
Não, eu estou falando, com exceção do Jardim Helena, né, nos outros locais da periferia, em que pelo que a própria CT nos informou, você tem um número de viagens de bicicleta maior, nesses locais foi onde foi feito o menor investimento no sistema cicloviário. Quer dizer, com exceção de Jardim Helena, que se investiu, que tem uma ciclovia, nos outros lugares o investimento não foi tão significativo como em outros que você não tem o número de viagens no mesmo posto, não tem a mesma quantidade no número de viagens. Né? E outra informação que nos veio também, por conta de um outro inquérito que a gente tem na promotoria, que está aos cuidados do colega, que ele apura a questão aí dos investimentos, da precariedade das nossas ruas, calçadas, é também informação da Secretaria Municipal de Coordenação de Subprefeituras em resposta a um ofício que ele mandou, que no ano passado não foi investido um centavo em calçada. Né? Em contrapartida, nós conseguimos puxar pela internet, salvo engano, acho que no UOL, ali no Agora, que tem ciclovia implantada em rua sem calçada. Então aí, talvez ele fique meio claro que o interesse secundário, né, o interesse público secundário, a vontade política do administrador, por hora, não está convergido para o interesse público. Né. Eu acho que essa daí é a ideia central do nosso pedido. O pedido ainda não foi analisado, né, pelo juiz, está lá em análise. E também gostaria de deixar claro que a colega do Patrimônio Público Social, a doutora Karina, ela instaurou um inquérito, um procedimento lá no Patrimônio para apurar a questão da improbidade administrativa, prejuízo ao erário, violação de princípio administrativo, né, relacionados aí, a improbidade relacionada à implantação do sistema cicloviário, inclusive para abordar essa questão do que foi feito e, eventualmente, os estudos indicarem que não era caso ser feito naquele determinado local. Tá, com eventuais responsabilidades aí, de ressarcimento erário pelos agentes responsáveis. Tá.
Doutora, o Ministério Público afirma que não questiona a necessidade de implantação das ciclovias, né? Mas a senhora cita aqui, no trecho da ação, por exemplo, que a bicicleta não é um meio de transporte massa, né? Obviamente, uhum. Carrega o mesmo número de ônibus, e que a eficiência é questionável porque a capacidade é ínfima. Tem um juízo de valor nisso?
Eu acho que é um argumento da ação, é uma ideia que se colocou para afirmar que não é para implantar. Você tem uma lei municipal que prevê a criação do sistema. Tá? Mas não se pode aí dizer que a bicicleta ela tem a mesma capacidade que um metrô, né, que um ônibus, que um transporte público coletivo. Tá? Uma argumentação fática que foi colocada na peça.
O senhor acha fácil mudar a cultura do carro, do ônibus, da cidade como São Paulo? Porque esse é o argumento da prefeitura, né? Que é uma cultura. E a senhora cita em vários momentos o número de viagens. O senhor acha que é fácil, sei lá, chegar ao número de viagens já de um patamar que era do zero para algo que está começando?
Eu acho que isso, a gente só vai poder pensar nisso, né? Depois que a gente tiver um indicativo técnico para nos dizer que, ó, naquele local, a ciclovia, o modal bicicleta, ele vai trazer benefícios na mobilidade urbana. Só aí que a gente pode mensurar qual que vai ser a dificuldade de adaptação, né? Toda mudança tem que ter uma adaptação. A gente está, na minha opinião, numa situação ainda preliminar. Ou seja, a gente precisa ter um indicativo técnico de que naquele local o modal ele vai trazer benefícios, né, para o sistema de mobilidade urbana como um todo. Ou seja, naquele determinado local, a bicicleta ela vai contribuir para o tráfego, tá? Juntamente com o transporte coletivo de massa, junto com o pedestre, junto com o veículo, né? Quer dizer, ela vai somar, né? Eu acho que a ideia é essa. Só depois que a gente vai, ninguém aqui é contra ou a favor, esse não é o ponto, tá? O ponto é o seguinte, aqui a gente precisa ter, né, será que, como no caso da Avenida Paulista, que a gente tem, não estou dizendo que não tem que ter, não é isso. Nós temos duas linhas de metrô, nós temos várias linhas de ônibus, né? A bicicleta, segundo o estudo, e segundo o que a população está falando, ela vai somar? É essa a questão, é a pergunta, tá? Isso não significa dizer que não, que ela vai trazer prejuízos. Pode ser que é impactante, mas vai ser um impacto que a longo prazo vai nos trazer um benefício em termos de trafegabilidade?
Doutora, como fica a questão da segurança do ciclista nessa ação todas vocês? Porque parece que vocês estão desconsiderando a existência de ciclistas na cidade de São Paulo, né?
Ninguém está desconsiderando a existência de ciclistas. Tanto que um dos argumentos, aí um dos pontos fortes que foi colocado é exatamente a segurança do ciclista. Se você acessar as fotos, e se você der uma olhada na previsão do Código de Trânsito, você vai ver que nada daquilo que está previsto foi respeitado.
Por exemplo,
você tem que ter programas educativos que apontem qual que é o capacete que ele tem que utilizar.
O capacete não é obrigatório, doutora.
Está no Código de Trânsito.
Não, não está no
Código. Não é lei. Então vamos pegar aqui.
Pode pegar,
tá?
Se não é obrigatório. Pode pegar o
Código. Você tem ação toda que eu não trouxe ação.
A gente tem um código.
É que eu anotei aqui. Tem equipamentos de segurança e você não teve nem a divulgação desses equipamentos, tá? Por exemplo, você colocar uma sarjeta fazendo parte do leite carroçável da ciclovia. Os buracos da pavimentação que se encontram antes da pintura da faixa.
Mas
a pintura desgastada.
É
Oi?
O escopo da ação é isso?
Não. O que a gente está querendo mostrar é o seguinte. A falta de planejamento, né, provavelmente deve ter gerado isso daí. Uma implantação que foi feita de maneira assodada, né? Sem o planejamento, sem um projeto de engenharia, sem um responsável técnico por esse projeto. Porque se o senhor puxar as fotos, o senhor vai ver claramente ali que tem buraco. Nós temos uma foto naquela ciclovia da Artur de Azevedo que o ciclista ele passou para outro sentido, né? Porque ele não estava conseguindo, não é isso, meu amor? Ele não conseguia trafegar naquele sentido de direção dele, porque tinha um poste, tinha um buraco. Quer dizer, ele próprio, ele estava na contramão ali, né? Então, esse estudo, esse projeto, que é um estudo que está previsto numa resolução do Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, que está previsto na lei de licitação, é que vai indicar como é que isso daí tem que ser executado. Primeiro, como tem que ser concebido. Segundo, projeto básico ali. E terceiro, como tem que ser executado. Você tem que ter alguém, uma pessoa física ou jurídica responsável por aquela execução. Para que nessas situações você consiga... como é que faz? Aqui, olha, a gente precisa primeiro, talvez, consertar o asfalto para depois implantar a ciclovia aqui.
Doutora, a senhora falou sobre reposição do asfalto. E o dinheiro que já foi investido nessas ciclovias, como é que faz?
Então, isso que eu coloquei, tá? Como você não tem estudo, eventual prejuízo ao erário vai ser objeto, como a gente tem vários contratos, né, em relação à implantação de ciclovia, salvo engano, acho que a promotoria lá da Patrimônio está com já 13 contratos, né, o que eventualmente importar em prejuízo aos cofres públicos vai ser objeto aí da análise da colega para um eventual ressarcimento ao erário. Sim.
30 dias tem que devolver a
pavimentação. O pedido é, nos locais onde foi a pavimentação foi desfeita né, para que o lugar volte, se restabeleça a funcionalidade, a circulação, a trafegabilidade, se pede para que seja restabelecido.
Doutora, sobre a Avenida Paulista, no seu documento, em vários momentos, vocês colocam em defesa do ciclista pela segurança dele.
Uhum.
Eu, como ciclista, posso falar em nome de muitos, nós estranhamos muito isso e a gente, inclusive, questiona o porquê da senhora se colocar em defesa do ciclista. Mas a ciclovia da Paulista, a Avenida Paulista, por si, ela é a avenida mais perigosa para o ciclista, pensando na largura dela e para a quantidade de ciclistas já mortos naquele local, nossos amigos que morreram nos últimos anos. Quando você disse que o transporte coletivo ele já é suficiente para atender aquela via, eu posso estender isso para os carros, por exemplo?
Não, você afirmo que o transporte...
Deixa eu terminar.
Não, eu vou perder sua ideia, tá? Só um minutinho. Não afirmo que ele é suficiente. Eu acho que o estudo é que vai indicar, tá? Se precisa ter uma ciclovia na Avenida Paulista, se precisa ter uma ciclovia na...
Você não pôs o que você colocou como argumentação.
Sim, porque são os meus argumentos fáticos para embasar meu pedido.
Para voltar a Avenida Paulista ao formato original, quer dizer, mantendo o ciclista exposto, né?
Sabe por quê? Porque a gente não tem ainda a certeza, já, como ele falou, já houve um gasto. Né? E por conta dessa falta de participação popular, por conta da falta desse planejamento urbano aí, né, de um projeto...
A senhora sabia que todo ano a Associação de Ciclistas de São Paulo faz uma contagem na Avenida Paulista para mostrar a demanda real que já existe ali?
Então, o senhor veja, não, pelo menos para nós aqui, não foi encaminhado nenhuma estatística...
Mas a senhora dialogou com as associações?
Espera um minutinho. Não foi encaminhado nenhuma estatística de acidente envolvendo ciclista no município.
Não,
então, veja, isso foi todos os estudos, tudo aquilo que teria embasado a implantação do sistema, né, pelo município, que nós pedimos, isso não veio. Não só em relação à Avenida Paulista, como nos outros lugares onde foi implantada a ciclovia ciclofaixa. Tá? O que eu queria deixar claro é que eu não sou contra o Ministério Público aqui, não quer que não implante. Não é isso, tá? A implantação tem que ser feita, né, de forma a que o administrador, né, utilizando aí a liberdade relativa, esse valor que a lei concede a ele, que ele faça a melhor opção, que ele prime pela eficiência. Né? E para isso...
Claro, na sua ação, doutora, que você não questiona somente... Eu acho do empregado
isso é uma interpretação que o senhor está dando para mim e para
a
minha ação.
A senhora questiona a política pública em si. A senhora não questiona a forma como a prefeitura. A senhora questiona a importância de bicicletas na cidade. A senhora advoga em favor do carro inúmeras vezes, dizendo que é o veículo...
Não, o senhor está enganado.
Que é o veículo...
O que se coloca aqui...
Mais movimento da economia, diz que é o principal veículo da cidade,
tá,
de maior viagem do que é um equívoco.
O que se coloca aqui... O senhor vai me desculpar. O que se coloca aqui é que a política pública aí foi desprovida de estudo, como previsão constitucional e infraconstitucional, e foi desprovida de participação popular, como está previsto na nossa Constituição e na legislação
infraconstitucional. A gente consegue provar para a senhora que não foi desprovida.
Não tem audiência pública.
A gente, por exemplo, criou uma Câmara Temática de Bicicletas para acompanhar a implantação com 20
veja,
membros da
veja,
sociedade
civil. O que se coloca aqui é que as oitivas, elas têm que ser feitas não só para os ciclistas, mas como para a população como um todo.
Isso é feito com carro também?
Né?
Outra pessoa pode fazer pergunta.
Doutora, a viária é feito isso também? A senhora pede uma obra viária?
Por favor, tem mais gente querendo perguntar.
Na rua onde a senhora mora, foi implantada uma ciclovia?
Por hora, não.
Doutora,
aqui, olha,
qual é o interesse dos senhores?
É interesse generalista de saber onde a senhora mora, se tem uma ciclovia ou não.
Por hora, não.
Mas tem
projeto para ter
Mas eu sou pedestre, eu ando de transporte aqui, ninguém, na promotoria, todo mundo pode ir. Confirmar isso para os senhores, eu ando de transporte público coletivo.
Na rua onde a senhora mora?
Faço uso de metrô e ônibus.
Na rua onde a senhora mora tem projeto para ciclovia, para implantação?
O metrô, eu não pego, por sorte eu não pego ali a linha vermelha no sentido de Itaquera-Corinthians, mas se a senhora pegar ali por volta das 6h15 da tarde aqui na estação Anhangabaú ou na Sé,
cheio.
É bastante cheio.
Doutora, mas tem projeto?
Não sei, como eu falei para a senhora, a bicicleta não é um transporte público de massa, né?
O carro é?
A senhora se baseia no senhor Luiz Fernando de Pinheiro para fazer esse embasamento.
Não, esse trabalho técnico ele foi utilizado ali na análise do nosso engenheiro. Né? Nós nos baseamos, recebemos uma série de trabalhos, isso tudo foi analisado pelo nosso técnico, os nossos técnicos do Ministério Público.
É onde é mais pesado, quer dizer, de forma mais taxativa se fala que não é necessário.
Essa é a visão dele, né? A gente faz uma argumentação na ação, né? Que a gente tem que fundamentar o nosso pedido, né? Então, nós estamos fazendo uma fundamentação da necessidade de você ter estudo prévio, de você ter uma participação da população, até porque, veja, o debate nesse caso, ele é necessário, né? Porque, veja, tem opinião... As pessoas, né, não dá para agradar a todos, justamente porque é uma situação que gera, que tem que ter esse debate. Né? Eu acho que talvez o mais importante dessa ação seja um debate que a gente não teve. A gente teve uma implantação rápida, né, que talvez uma cidade grande, né, com um problema de trânsito seríssimo, com características distintas em cada região, na periferia de um jeito, em cada bairro a gente tem uma característica distinta, e nós não debatemos isso. Tá? O que o Ministério Público quer é isso, um projeto com uma responsabilidade de um profissional habilitado na área, né, e um debate público, porque não é uma situação simples, não é que não tem que ser feito. A população tem que participar desse planejamento urbano, né, dessa política aí que vai resultar aí numa né, melhora, visando a melhora da mobilidade. Porque ninguém melhor que a própria população que está ali, que vive por ali, ou que trabalha, para dizer, aqui, olha, não dá, talvez nessa via seja conveniente na paralela. Nessa não dá, talvez na outra seja melhor. Até para poder mensurar. A senhora me desculpe, mas eu não vou falar, não vou responder.
Não, de que bairros que são. A senhora citou, por exemplo, na periferia onde não tem investimento, né?
Sim, pelo que. Não, é o seguinte, a gente pegou, eles mandaram um quadro, né? Com o número de viagens de bicicleta em cada bairro da cidade. Né? O que nós. E também com os valores que foram gastos ali naqueles locais, né? É matemático. Você quer falar um pouco sobre isso, meu amor? É matemático. A gente pega o número de viagens e...
Os moradores que trouxeram para o IMP, assim, de que regiões, de que bairros?
De todas.
Não, essa é a base.
Só poderia citar alguns bairros?
Pode falar. É que ele foi aos locais.
Realizar em 2007.
Fala aí, microfone.
Esse é o bairro.
Por favor.
Foi baseado na pesquisa de origem e destino, elaborado pelo metrô em 2007. Com os dados usados pela CET, mostrando, né, os locais que haveria necessidade de ciclovia, onde haveria maior demanda de viagem por ciclistas. E é justamente nesses locais que a doutora citou, quer dizer, em primeiro lugar nós temos Grajaú, onde tem maior demanda, e lá não se tem um metro de ciclovia.
Doutora, só uma dúvida, a senhora fixou bastante esse ponto, inclusive aqui no trabalho da senhora, da participação popular, né?
Sim.
Só uma coisa, a senhora pretenderia que fossem feitas audiências públicas?
Eu não, né? A gente tem assim, o que a gente espera é que a Constituição seja respeitada.
É,
não fui eu que criei isso daí, né? A gente tem uma regulamentação do Estatuto da Cidade, né, que regulamenta esses dispositivos constitucionais, tem uma Lei Federal de Mobilidade Urbana, em todos eles, inclusive no nosso plano diretor do município, fala que a população tem que participar. Eu já sei o que o senhor vai me perguntar, eu vou dizer o seguinte, como se trata de um programa, porque o senhor falou assim, talvez fosse uma prerrogativa do administrador público implantar sem ouvir a população.
Não, eu diria que a prerrogativa do administrador público é criar mecanismos relacionados ao trânsito, e muitas vezes, na maior parte das vezes, não é ouvir a população. Criação de faixa de pedestre.
Então, mas aí você tem uma, na verdade, o que se tem.
Poderia terminar de fazer a pergunta?
Pois não.
Criação de vagas de zona azul ou extinção de vagas de zona azul, pontos de táxi também. Geralmente a população não é ouvida nesses casos, né? E assim, até onde se sabe, mas até onde eu sei, o Ministério Público nunca também se interessou em relação a esse assunto. Por que, no caso das ciclovias, é feita essa existe a necessidade de fazer esse tipo de consulta, especificamente no caso da ciclovia?
Tá. Porque, na verdade, né, essas situações que o senhor citou são casos de readequação de sinalizações, né, de trânsito. No caso da ciclovia e ciclovaixa, pelo menos pelo que consta do site da CET, é um programa. um programa para implantação no município todo. Então, se trata aí de uma obra de grande porte na cidade inteira, não é uma adequação, né? Se a gente passar pela Avenida Paulista, por exemplo, a gente vai ver que está lá no cartaz uma obra, né? Em se tratando aí de um programa que vai trazer uma alteração no sistema viário, na mobilidade urbana, na ordem urbanística da cidade, no planejamento do município como um todo, e não de maneira casuística, né, uma alteração de farol, então há, pela lei e pela Constituição, a necessidade de se fazer estudo e audiência.
Os benefícios da cidade estão sendo avaliados?
Pois é, nós não temos o projeto, né? Só o projeto nos vai dizer se, como eu falei, se a ciclovia naquele local vai se integrar aos modais já existentes, se a gente vai ter um benefício na mobilidade como um todo ou não.
Doutora, tá? Camila, falando especificamente do caso da Paulista, né? A Paulista é um corredor tradicional de ciclista. Eu comecei a andar de bicicleta há exatamente 10 meses. Eu comecei a andar exatamente pela implantação de ciclovias. Antes eu nunca imaginei que eu andaria de bicicleta como um meio de transporte. E hoje eu optei pelo meio de transporte de bicicleta, primeiro, pelo baixo custo, que eu não tenho custo quase algum. Segundo, eu saio da porta da minha casa e ponho a bicicleta no bicicletário da empresa onde eu trabalho. E eu não tenho que pegar ônibus, depois metrô, depois ônibus. Então eu uso um único meio de transporte que me leva da minha casa até o trabalho. São exatamente 9 quilômetros da minha casa até o trabalho. Eu faço isso em 35 minutos. Se eu fosse fazer isso de ônibus e de metrô, eu normalmente demoro 55 minutos a 1 hora e 10 para ir. A volta normalmente é mais complicada, porque para acessar o metrô, às vezes tem que esperar 2 ou 3 metrôs para passar, porque está num horário muito sobrecarregado. Eu também tentei de carro. De carro, além do gasto muito alto, que eu gastava aproximadamente R$650 por mês para ir para o trabalho, eu ainda tinha o desconforto de choveu, você não consegue chegar em casa, o tempo de deslocamento é inesperado, enquanto de bicicleta eu sei que eu vou em 35 minutos e chego em 35 minutos. Então, no começo, como eu não era uma ciclista experiente, eu realmente pesquisei sobre o assunto, eu li sobre a legislação, eu fui atrás do que existia sobre isso, as famosas ciclorrotas, né, que são rotas alternativas a essas avenidas principais perigosas. Então lá vou eu, não muito experiente, fazer essas ciclorrotas. Quem planejou isso não tinha conhecimento, porque tem subida, tem descida, tem ladeira, são ruas estreitas, algumas passam ônibus. Então, no caso da Paulista, eu não pego a Alameda Santos. A Alameda Santos é estreita, a Alameda Santos tem ônibus fretado, tem muitos de hotel. Às vezes que eu tentei pela Alameda Santos, eu me arrependi amargamente, que eu passei em situações de risco que eu não passo na Paulista. A Paulista...
Pode concluir, por favor.
Desculpa. O que eu quero dizer é assim, a Paulista já é um corredor tradicional e a implantação dela é diferenciada dessas faixas pintadas. Ela é muito similar, por exemplo, à Faria Lima, que é um canteiro central, que é muito utilizada. Eu uso muito a Faria Lima, porque eu acho seguro, eu acho tranquilo, eu adoro pegar a Faria Lima. É o padrão ideal. E a Paulista ia chegar muito próximo a isso. A Paulista tem um ciclista por minuto. Eu ando na Paulista, eu ando devagarzinho, porque eu não tenho muita experiência, chegam a passar 10, 15 ciclistas por mim. Então, assim, a Paulista é um corredor tradicional. Então, quem escolhe os caminhos, realmente o ciclista tem que ter voz ativa. O ciclista sabe qual a melhor opção de caminho.
Tá. Veja, ninguém está dizendo que é justamente por isso que a gente tem que ter esse debate, os ciclistas participando, os pedestres, as pessoas que fazem isso. É isso que se pretende, tá? Você chegou a dizer que você coloca no bicicletário da sua empresa, né? Felizmente, você tem esse bicicletário, porque assim, vou te falar uma coisa, porque pela vistoria que ele fez, ele achou um bicicletário improvisado no Carrefour da Granja Julieta, na ciclovia, qual ciclovia que era aquela? Com risco até, com nenhuma segurança para o ciclista que vai deixar a bicicleta lá.
Então, melhor
não
ter.
Doutora, posso não, não é. Não, não é.
Isso é uma coisa
não
está
entendendo.
A minha bicicleta
está lá. Agora, é assim. Por isso que a gente tem que ter a infraestrutura, né? A infraestrutura para a implantação disso daí. Tá? Quer dizer, vamos para a Estação da Luz, que a gente tem ali metrô, que a gente tem estação, né? A gente tem um bicicletário ali. Ali é um lugar que vem bastante gente da periferia, né? Onde a gente tem uma viagem. Ninguém está dizendo isso. O que a gente está dizendo é que exatamente tem que fazer estudo e tem que ouvir todo mundo.
posso fazer uma
tá? Ninguém aqui é contra a ciclovia, eu acho que é isso que os senhores têm que ter em mente. Tá? Mas eu acho que como você tem a sua opinião, as outras pessoas têm, as pessoas têm que ser ouvidas sobre isso. Tá? É uma obra, é um programa que vai trazer aí alterações no nosso sistema de mobilidade urbana. Então, os munícipes, né? Quer dizer, há uma alteração significativa, né, nesse planejamento, na vida da cidade, na qualidade de vida das pessoas. Então, as pessoas têm que ser ouvidas. Eu acho que aí a gente já pode encerrar. Então, eu acho que assim, as perguntas estão se repetindo, eu estou repetindo a resposta.
Nós tivemos há alguns anos o programa de proteção aos pedestres, que também, de alguma forma, alterou significativamente o funcionamento da cidade. Os cidadãos desconheciam a lei de que, ao fazer a conversão à direita, eles têm que dar preferência ao pedestre, e eles passaram a conhecer isso e seriam obrigados a respeitar. A gente teve pintura de faixa de pedestre, instalação de semáforos, uma série de coisas. O Ministério Público agiu nesse caso, por ser um programa que também era composto de investimento e tudo mais, e se não agiu, a senhora acha que seria passível de ação como um programa de proteção ao pedestre que a gente...
Veja, tem eu não tenho, eu cheguei, não faz muito tempo que eu estou na promotoria.
Mas é um programa passível de ação?
O que eu acho, tipo, sim, o que nós tivemos nesse caso, né, é o seguinte, paralelamente a esse programa, né, com obras... Né? Não são adequações de trânsito que estão sendo feitas, são obras, em muitos locais são obras, como no caso da Paulista, da Amaral Rugel, né? Paralelamente a isso, nós recebemos, ninguém agiu de ofício, um número considerável de representações, de reclamações, de munícipes.
Você cita 40.
Então, olha, a gente recebe por e-mail, aí foi para ele, eu continuo recebendo, o senhor tem uma ideia. Talvez aí por conta da divulgação da ação.
A senhora tem uma grandeza desse número?
Olha, tem um número grande, tá? Eu não sei, eu não vou. Mas, assim, o fato é o seguinte: chegou muita reclamação, tá? E nós, ninguém entrou com uma ação sem antes pedir informações para o Poder Público para saber como é que estava sendo implantado esse programa, tá? Que foi divulgado pelo próprio no site da CET.
A gente vai
encerrar. Eu tenho uma pergunta sobre participação popular que parece ser muito cara.
Ele fez essa pergunta e a senhora não respondeu, mas acho que é uma das mais importantes. A senhora motiva esse processo nas denúncias cidadãs. E a senhora não sabe responder quantas pessoas entraram com processo no Ministério Público exatamente por isso. Acho que esse número é fundamental.
Olha,
para mim que preciso tá, fazer
eu não quero passar, pode ser que seja 82, 83, eu não quero dar um número correto, porque eu não tenho certeza. O que eu posso dizer para a senhora é o seguinte, na promotoria, aqui no Ministério Público, recebendo uma única representação, se a gente vislumbrar, né, uma possível ocorrência, de, no caso da promotoria de habitação e urbanismo, de verificar um possível dano à ordem urbanística, a gente já baixa uma portaria para investigar. Eu não preciso de 100 representações, nem 1000, tá? Então, se a gente recebe uma representação que nos passa aí com documentos, instruída, né, pela nossa própria lei e pelo nosso ato normativo, uma única representação que configure, no caso da promotoria do meio ambiente, uma lesão, uma possível lesão ambiental, no caso da promotoria de habitação e urbanismo, uma lesão à ordem urbanística, no caso da promotoria de consumidor, uma violação aos direitos do consumidor, por exemplo, a gente já baixa uma portaria. Tá? Isso é uma prerrogativa do Ministério Público, isso é o nosso dever.
Então, eu não quero dizer... Tá. Fizeram o trabalho de vir até aqui.
Sim, mas assim, se fosse uma única representação provida de documentos que nos indicasse, né, que o programa está sendo implantado com um possível, um pretenso, uma pretensa violação à ordem urbanística, já é a justificativa para intervenção, para atuação do Ministério Público, que não pode se omitir nesses casos.
Eu já entendi. E de que número tá? Estamos falando? Entre 80 e 120? É, 150? Pode,
vamos deixar na faixa dos 80.
De dezenas. Não. Uma ordem de centenas, de milhares,
o que eu estou querendo dizer, tudo bem, mas isso é indiferente.
Mas é uma informação importante.
Não, aqui para nós, como eu falei, né, uma única representação já autoriza a nossa intervenção, a nossa atuação.
Doutora, só uma última dúvida fundamental, por favor. É, aqui na ação a senhora fala ciclovia, ciclofaixas. Qual é a diferença de ciclovia e ciclofaixa?
Isso até foi um outro ponto que ele colocou. A ciclovia você tem que ter, pela própria lei de criação do sistema, né, ela tem uma segregação física da faixa de veículo. E a ciclofaixa não. Né? E foi interessante que o Mamoro fez. Você quer falar sobre os tachões, Mamoro? Se você quiser falar, porque assim, eles foram usados os tachões para ciclovia, né? E aí houve até uma consideração do nosso técnico que talvez o tachão, para a própria segurança do ciclista, não seja o instrumento mais adequado para fazer essa segregação física da ciclovia em relação à faixa de trânsito ali normal.
Doutora,
tá, mas vamos encerrar?
Doutora, tá. Só uma pergunta sobre participação popular, que parece ser tão importante para a senhora.
É, não é para mim, né? É para a Constituição, né? Não sou eu que estabeleci, para o legislador constituinte.
Amigo,
olha, eu acho que já...
É mais pacífico na formulação de políticas públicas, né? Aí, nomeadamente, a pesquisadora mais famosa do Brasil, Celina Souza, traz que o ciclo é formulação de agenda, planejamento, implementação e avaliação de políticas públicas. A formação de agenda geralmente acontece antes de um candidato entrar para disputar um pleito, como aconteceu com o atual prefeito. E na sua formulação de agenda, ele estabeleceu, porque houve pressão da sociedade civil, que uma das metas, se não me engano, talvez alguém me corrija, a meta 96 do plano de metas do atual prefeito, é isso? A meta 96 estabelece que vão ser criados 400 quilômetros de ciclovias. Então, quer dizer, parte de formação de agenda aconteceu dentro desse pleito. Então, existe pressão da sociedade civil para que isso aconteça, existe uma grande pressão da sociedade civil, nomeadamente em função das mortes e dos acidentes, da sinistralidade que acontece com o ciclista. Depois disso, existe a parte de planejamento. E aí, acompanhando a mídia, o que é dito sobre a CET, parece que esse planejamento aconteceu. Foi criado o Conselho Municipal de Transporte e Trânsito totalmente aberto, onde qualquer cidadão pôde interferir nesse planejamento. Todo cidadão teve voz aberta ali dentro, né? E depois disso, a prefeitura começou a implementação desse plano cicloviário com a construção dos 400 quilômetros de ciclovia. Mesmo diante de todos esses fatos, quer dizer, uma formulação de agenda, um planejamento e que houve possibilidade da participação da sociedade civil, como já foi dito por alguns colegas, foi criado inclusive um GT, um grupo de trabalho temático para se ouvir a sociedade civil nesse sentido. É possível ainda dizer que a sociedade não foi consultada?
Olha, o senhor vai me desculpar, mas eu acho que o que está ali previsto no site é ele se presta a uma consulta da população. A população tem acesso àquelas informações e talvez de uma maneira não tão detalhada como deveria ser, né? Porque tem ali os 400 quilômetros, como é que vai fazer, quais são, quer dizer, quais as peculiaridades de cada ciclovia, ciclofaixa, né? Rota compartilhada, né? Então, isso não está ali. Tá? E a gente tem uma legislação que fala, olha, é audiência pública, oitiva da população, né? De uma maneira aberta, convocando a população a participar. Né? Então, eu acho que o site, ele disponibilizou ali uma consulta da população. Agora, dizer que a consulta significativa, ela importa, ela corresponde a uma significativa e prévia participação da população a esse estudo de viabilidade técnica, ao projeto básico, a esse planejamento técnico.
Mesmo não ter, né, sido só site, no dia do encontro.
Então veja, mas isso não é audiência, nos termos da lei, isso não é audiência pública.
E audiências públicas feitas pela Câmara dos Vereadores.
A audiência pública da Paulista não considera, a senhora considerou isso?
Não, eu considerei.
Você
não
recebeu,
eu acho
fazer
que...
Fazer.
Já,
só se a justiça tem prazo. A justiça tem prazo para dar resposta para você?
Olha, nós estamos aguardando, como há pedido liminar, não há um prazo, é um prazo impróprio na lei, não tem estabelecido, mas a liminar, o pedido liminar costuma ser apreciado em rapidamente.
Doutora, só que hoje o prefeito Fernando Haddad criticou o pedido da senhora, disse inclusive que não é possível que judiciar é uma obra antes dela estar. Como é que a senhora...
Olha, ninguém está julgando nada. A gente só está pedindo para que essa obra seja feita de acordo com o que está estabelecido na lei.
Pessoal, a gente agradece, mas o bombardeio vai continuar a tarde inteira. Cada um tem os seus valores, aqui tem pessoas não representando somente a mídia. Então, a ação foi proposta, o juiz deve avaliar se é aceito ou não. É lógico que esse debate